Parashá dessa semana é Parashat Yitro. Parashá começa contando como Yitro veio ao encontro, o Yitro, sogro do Moshe, veio ao encontro de todo o povo, e ele vê como Moshe está trabalhando duro, todo mundo tem muitas perguntas, muitas dúvidas, as pessoas têm julgamentos para fazer entre pessoas, e todo mundo fica o tempo todo ocupando o Moshe. Ele então deu a ideia para o Moshe, falou assim, você não vai aguentar a barra. Então, eu acho melhor que você faça um sistema onde você está lá em cima e abaixo de você tem várias camadas de juízes. E eles vão julgando o povo, o que for complicado vai subindo as instâncias até chegar a você. Depois a Torá conta sobre os preparativos para receber a Torá finalmente e o grande momento em Shavuot, quando Deus se pronunciou a todo o povo ao pé do Monte Sinai e falou para eles o decálogo que aparece também na nossa Parashá. E a Parashá termina falando ainda mais detalhes sobre esse grande momento, grande evento do recebimento da Torá, e mais algumas ordens em seguida a respeito de como fazer a rampa para subir no altar, e mais alguns detalhes que a Torá dá assim no finzinho da Parashá, e já é uma preparação para a Parashá da semana que vem, que tem muitas e muitas leis entre pessoas. Uma observação a respeito do que se passa no começo da Parashá. O Yitro veio ao encontro do Moshe e o Rashi traz aqui, porque a Torá fala que veio o Yitro, a filha, a esposa do Moshe, e os netos, os filhos do Moshe. E o Rashi traz o Midrash que conta, quando Deus mandou Moshe ir para o Egito, de Midian para o Egito, para salvar o povo, Moshe levou a esposa e os filhos. Quando estava chegando perto do Egito, se encontraram com Aharon, que saiu para receber Moshe, e Aharon falou, o que você está fazendo com eles? Nós já temos gente suficiente sofrendo aqui, você vai trazer mais? Tua família inteira para sofrer aqui no Egito, para quê? Então Moshe falou para ela, para sua esposa, volte para casa do seu pai. Quando a gente sair do Egito, você vem se encontrar conosco no deserto, e é exatamente o que está acontecendo aqui neste momento. A pergunta é, por que que Moshe levou a família de fato para o Egito? Por que que Moshe fez tanta questão de levar a família para o Egito? E aí o Aharon falou, não, manda eles embora. Tem várias respostas por quê. Mas eu vi ontem uma resposta extremamente interessante, que a Torá aqui está nos ensinando, o Moshe quis nos ensinar, que mesmo uma pessoa que se ocupa da comunidade, tem um cargo comunitário, ele deve se preocupar com a sua família e não abandonar a sua família. Então Moshe está indo agora para salvar o povo. É um trabalho comunitário. Ele fala, eu não vou largar minha mulher e meus filhos em qualquer lugar. Eles vão vir junto. O Aharon não discorda do Moshe nesse ponto. Mas o Aharon fala, escuta, tudo bem, eu entendo a sua posição, mas você está trazendo eles, vão sofrer aqui porque eles vão sofrer. Melhor eles voltarem para onde eles estavam. E depois eles vêm ao nosso encontro. Na nossa Parashá, nós temos no decálogo, são 10 mitzvot, e essas 10 mitzvot são, na realidade, uma espinha dorsal, um ponto que reúne todas as demais mitzvot da Torá. E é muito curioso ouvir isso do Rav Lau. Interessante que começa com a palavra Anohi. Deus está se apresentando dizendo, eu sou o Deus, vosso Deus, que tirou vocês do Egito. E termina termina com não cobiçar e diz V'chola shelerecha, e tudo aquilo que pertence ao seu amigo. Então as 10 mitzvot aqui começam com Anohi, com Deus, e terminam com Lerecha, o seu amigo. Mais uma vez demonstrando aqui que as mitzvot entre nós e Deus, e as mitzvot entre nós e os nossos semelhantes, são inseparáveis. Tudo é importante na Torá. Justamente nós temos então duas pedras. Numa pedra nós temos 5 mitzvot, na outra pedra nós temos outras 5 mitzvot. Na primeira pedra nós temos 5 mitzvot entre a pessoa e Deus. E na segunda pedra nós temos 5 mitzvot entre a pessoa e o seu semelhante. Na primeira pedra nós temos a acreditar na existência de Deus, não fazer idolatria, não jurar e não mencionar o nome de Deus em vão, guardar o Shabat e honrar os pais. Na outra pedra nós temos não matar, não adulterar, cometer adultério, não roubar, que é na verdade aqui sequestro, não fazer um falso testemunho e não cobiçar as coisas do outro. Interessante que na segunda pedra está bem claro, bem nítido. Cinco mitzvot, são 5 mitzvot entre a pessoa e o semelhante. Na primeira pedra nós temos uma mitzvah que foge um pouco. As primeiras 4 são óbvias entre a pessoa e Deus. A quinta mitzvah não está tão claro. Kabed et avicha ve et imecha, honre ao seu pai e a sua mãe. Aparentemente uma mitzvah. Também entre a pessoa e o semelhante. O que ela está fazendo na pedra das mitzvot entre a pessoa e Deus? Uma das respostas que consta nos livros sobre essa diferença é que a mitzvah de honrar os pais, na realidade, a Gemara, o Talmud fala que tem 3 sócios na criação de uma pessoa. O pai, a mãe e Deus. O pai contribui com uma parte, a mãe contribui com outra parte, e Deus contribui com o principal, a alma. E por conseguinte, uma pessoa que honra os seus pais está também honrando Deus. É uma mitzvah que está totalmente ligada a Deus. Honrar os pais é também honrar a Deus. Afinal de contas, como nós chamamos Deus? Avinu, nosso pai. Não é à toa que é nosso pai. Ele é nosso pai mesmo. Todos nós temos 3 pais. O pai, a mãe e Deus. Vejam só uma história muito interessante. Antes da Segunda Guerra Mundial, e ele sobreviveu ao Holocausto, viveu um rabino chamado Rav Yechiel Yaakov Weinberg. Rav Yechiel Yaakov Weinberg sobreviveu ao Holocausto e ele criou um órfão. Esse órfão que ele criou se chama Rav Weingort. E esse Rav Weingort é que editou os livros do seu mestre depois da Segunda Guerra, depois ele faleceu, ele editou os livros do seu mestre, Rav Weinberg, são chamados Seridei Esh. Esse é o nome do livro do Rav Weinberg. E uma vez esse Rav Weingort, o aluno, meio filho, foi convidado para dar uma palestra em Modi'in, uma cidade de Israel, Modi'in. E nessa palestra, ele contou a seguinte história. Contou que muitos anos atrás, na década de 20, começo da década de 20, o seu mestre, Rav Weinberg, estava em Berlim. Ele estava na sinagoga Yom Kippur. Sinagoga lotada. Mesmo pessoas mais afastadas, Yom Kippur, vão na sinagoga. Rezaram Shacharit, leitura da Torá, e aí chegou a hora do Iskor. Na hora do Iskor, bateram, avisaram para as pessoas que têm pais vivos saírem. E saíram as pessoas fora da sinagoga. De repente vem, essas pessoas vêm que estaciona na frente da sinagoga um carro grande, com um carro que estava acompanhando esse carro. E pensaram, quem está vindo? Eles vêm, abrem a porta do carro, sai o ministro de Relações Exteriores da Alemanha. Isso era na época da República de Weimar. E o ministro de Relações Exteriores era um judeu. Foi o único judeu do governo alemão, que se chamava Walter Rethenau. E o Walter então entrou na sinagoga e viu que está na hora certa que ele queria vir. Não estou dizendo que essa hora certa de chegar na sinagoga, para efeitos do que ele queria. E ele então pegou um sidur, falou isco para os seus pais, saiu, entrou no carro e foi embora. As pessoas na sinagoga começaram um zum zum zum, começou toda uma discussão. Será que foi certo ou não foi certo? Se é correto, se não é correto? Como que eles lidam com essa situação que aconteceu agora? Afinal de contas, Yom Kippur, andar de carro, ir na sinagoga, tudo bem, mas de carro? Será que valeu ou não valeu? Se está certo ou não está certo? Começaram a discutir. E então, muita gente falando que isso é um absurdo, esse cara é tão afastado, não quer saber de nada, não interessa ele o judaísmo dele, de repente resolveu aparecer na sinagoga, meio de Yom Kippur, pra quê? E outros falando, não, pelo menos, né? Apesar de afastado, pelo menos hoje ele se dignou a aparecer na sinagoga. Sim, estava a discussão. E o Rav Weinberg foi até a Bimá, até o centro da sinagoga, bateu na mesa e falou, gente, gostaria de dizer para vocês uma coisa. Bonito da parte do ministro de Relações Exteriores, que apesar de tão distante, tão assimilado que ele está, ele veio à sinagoga em Yom Kippur por honra aos seus pais. Ele veio falar isso para os seus pais. E isso que ele está honrando os seus pais, une ele aos pais, aos avós, aos bisavós, até Abraão Avino. E uma pessoa que honra os seus pais dessa forma, pode ser que ele está afastado, mas é certo que os descendentes dele vão retornar às origens. E assim terminou o Rav Weingort, que estava em Modi'in, contando essa história, contou essa história do seu mestre. Nesse momento, levanta uma das pessoas que está no público e diz, Rabino, gostaria de dizer para o senhor que o seu mestre, o Rav Weinberg, falou e acertou em cheio. Eu sou bisneto do Walter Rethenau e o meu pai já retornou ao caminho, meu pai já se aproximou de novo das nossas tradições e eu também. Então ele tinha toda a razão e acertou em cheio. Infelizmente esse Walter foi assassinado em 1922 por três caras do partido, ou não sei se eram do partido, ou pelo menos se tinham contato com o partido nazista. Ele então foi assassinado, mas os descendentes dele de fato acabaram retornando graças ao fato, como disse Rav Weinberg, graças ao fato que ele honrava os seus pais. Como nós estamos nessa parasha falando sobre o recebimento da Torá, uma história muito interessante, como que uma pessoa de outro povo enxerga a Torá. Havia nos Estados Unidos um soldado chamado George. Esse George, infelizmente, numa das guerras pelos Estados Unidos, uma das batalhas pelos Estados Unidos, sofreu um acidente e entraram partículas de alguma bomba ou um projétil na cabeça dele. Ele teve que passar por uma cirurgia complicada, mas infelizmente ele saiu paraplégico. Foi parar na cadeira de rodas e a vida dele estava muito difícil. Estava muito difícil dele se acostumar com a ideia e a vida que ele tinha pela frente, uma vida longa que ele tinha pela frente, de repente já não tinha mais muito significado para ele. Ele ficou muito chateado e ele tentava pensar positivo, mas ele não conseguia, acabou ficando cada vez mais deprimido. Um belo dia ele conheceu um pouco mais sobre o judaísmo, acabou se interessando pelo judaísmo, e ele resolveu que vai se converter para o judaísmo, se converter direito. E ele se converteu, Brit Milá, foi no mikve, tudo direito com um tribunal, e passou a se chamar Yehezkel. Esse Yehezkel, desde o acidente que ele teve, todo mês ele tinha que ir até o exército, e lá ele recebia um dinheiro que o exército dava para ele poder viver, uma vez que ele teve um problema por conta do exército. Então ele recebia todo mês aquele dinheiro. Quando ele se converteu ao judaísmo, ele resolveu que, de qualquer forma, ele não pode fazer muita coisa. Ele vai se dedicar a estudar a Torá. E ele então sentava o dia inteiro e estudava a Torá. Isso trazia um contentamento muito grande para ele. Isso acabou trazendo para ele uma grande alegria. E devagarzinho ele começou a melhorar moralmente do acidente. E apesar da situação dele, ele estava vivendo muito bem. Ele sentia uma motivação, sentia um prazer em estudar a Torá. Um dia, no exército, descobriram que eles estão dando dinheiro para ele todo mês. E ele está sentado estudando Torá. E o pessoal ficou com raiva dessa história. Resolveram entrar com um processo na justiça contra ele, exigindo que parassem de pagar para ele. O exército fica pagando. O exército americano paga para ele sentar e estudar Torá. Resolveram que tem que parar de pagar para ele. Chegou o dia da audiência, ele chega perante o juiz, e o delator, então, falou tudo o que tinha para falar. E o juiz estava muito certo, já muito claro para ele, que vamos tirar, de fato, esse salário que ele recebe do governo. Mas antes, o juiz virou para ele e falou: escuta, o que você tem a dizer sobre isso? Falou para o George, o Yehezkel. E Yehezkel então falou, pensou na hora, o que eu vou falar para ele. Ele falou, do coração, ele falou: olha, excelentíssimo juiz, eu quero poder estudar a Torá para virar um Talmid Chacham, virar um sábio. Ele usou essa expressão, para virar um Talmid Chacham. Aí o juiz olhou, de repente o juiz ficou mais tranquilo, ficou mais dócil, e falou para ele, para o Yehezkel: então a sentença está decretada, que o exército vai continuar pagando para você todo mês. E todo mundo ficou surpreso. Ficaram olhando para o juiz, sabe? O juiz estava tão bravo antes e com tanta cara que ele vai tirar esse dinheiro, de repente ele fala para sim, continuar dando. E o juiz então falou: eu vou explicar para vocês. Eu lutei na Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos. Eu era o chefe de um submarino. E nós estávamos lá, no submarino, nos mares próximos lá da Europa, esperando pelo que for necessário. Nós ficamos meses embaixo do mar. E lá dentro do submarino começa a ficar, uma hora começa a ficar claustrofóbico já. Você não tem o que fazer. E os soldados estavam já ficando subindo as paredes. Então eu tinha que ficar inventando coisas para ocupar eles. E cada vez inventava alguma coisa, mas uma hora eu já não tinha mais ideias, já não sabia mais o que fazer lá embaixo. E eu já estava começando a ficar com os piques lá. Então, fiquei pensando o que faço e de repente eu ouço que tem uma salinha do submarino que tem música, tem gente cantando, pessoas cantando. Eu lembrei que tem um grupo aqui de soldados no meu submarino que são judeus. Abri a porta, eram eles. Eu fiquei pensando na hora, como pode? Está todo mundo aqui enlouquecendo, os caras estão cantando. Ele abre a porta e ele vê a cena. Tem vários soldados judeus, cada um sentado com um livro. E estão estudando, e sabe quando se estuda cantando? Estão estudando, falando assim, com melodia. E eu, conta o juiz, fiquei encantado. Eu comecei a me sentir elevado lá dentro. E fiquei assim alguns minutos. E de repente me caiu a ficha. Você está aqui, você está lá fora. Você está comandando aqui o submarino. E você está enlouquecendo. E os soldados lá fora estão enlouquecendo. E aí eu virei para esses judeus e falei, desculpa, vocês podem me explicar o que vocês estão fazendo? E eles então viraram para mim e falaram, nós estamos estudando Torá para quem sabe um dia virarmos Talmid Chacham. Quem sabe um dia nós vamos virar um Talmid Chacham, um sábio. E aquela frase mexeu muito comigo. Eu não sei o que é Talmid Chacham. O que eu sei é que eu vi que essas pessoas tinham uma energia especial. Essas pessoas ansiavam alguma coisa, ser alguma coisa que trazia para eles um contentamento. E apesar daquela situação tão desagradável, há meses lá embaixo do submarino, para eles estava tudo maravilhoso. Então eu digo agora a mesma coisa. Eu não tenho ideia o que significa ser um Talmid Chacham. A única coisa que eu sei é que se o nosso George aqui está querendo sentar e estudar igual aqueles soldados lá no submarino para poder ter toda essa energia, nós vamos ajudar, nós vamos continuar pagando o salário para ele, porque ele merece poder chegar a esse nível que ele quer chegar e inclusive trazer um brilho para todos aqueles que estão à volta dele.